One tocou Cantou e Dançou de George Michael, Wake Me Up Before You Go Go. Não posso apagar a minha história e nem tampouco desfazer os meus erros. A única coisa que eu posso fazer é continuar apontando o lápis e escrevendo novas páginas.
Misterioso luar de fronteiras, derramando no espinhaço quase o mar, clareando a aduana, Venezuela, onde estás? Não sei por que nessas lagunas vi seu olhar. Minha camisa estampada com o rosto de Elvis, a minha guitarra é minha razão, minha sorte anunciada misteriosamente a lua sobre nada. Não sei por que nessas lagunas vi seu olhar. Não sei por que nessas lagunas vi seu olhar. Saiu por aí, voando sem ter um lugar. Espalhe por aí, voando sem ter um lugar.
Canção Noturna.
Vem mamacita doida e meiga, sempre o amado dos fatos, minha guerra e as flores do cactus, poema, cinema, trincheira. Não sei por que nessas lagunas vejo seu olhar. Um cego na fronteira, filósofo da
o
zona.
O conjunto Skank.
Eu disse pra ele, camarada, acredito em tanta coisa que não vale nada. Não sei por que nessas lagunas vejo seu olhar. Não sei por que nessas lagunas vejo seu olhar.
Cidade programou Skank, que trouxe de Lelo Zanetti e Chico Amaral, Canção Noturna.
Mensagem musical. Uma nova concepção nos rádios do Brasil.
Mensagem musical. Um oferecimento Unimed Jundiaí. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Ligue 11-4583-1040.
ZYK523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
A Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto de lei que insere a educação financeira na grade curricular dos ensinos fundamental e médio. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado da Casa antes de seguir para a sanção do presidente Lula. A proposta de autoria da deputada federal Anne Ortiz, Cidadania Rio Grande do Sul, foi relatada no Senado pela nova líder do governo, Tereza Leitão, PT Pernambuco. O texto estabelece que o ensino será transversal e integrador em toda a base curricular. A ideia de um ensino transversal é que ele permeie todos os anos de ensino, não ficando exclusivo para uma única faixa, assim como acontece com as demais disciplinas básicas como matemática, português e história.
A Receita Federal abre nesta quarta-feira, 8 de julho, a consulta a um lote especial de restituição do imposto de renda, que traz como novidade uma modalidade de cashback financeiro. O benefício é voltado exclusivamente para os cidadãos que não foram obrigados a entregar a declaração no ano passado, mas que tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024 e, por isso, possuem valores a receber. O próprio fisco cruzou as informações de sua base de dados para gerar uma declaração simplificada, dispensando qualquer ação prévia por parte do contribuinte para ter direito ao dinheiro. O pagamento será depositado no dia 15 de julho e cairá direto na conta bancária do beneficiário, utilizando obrigatoriamente a chave PIX vinculada ao número do CPF do cidadão. O cashback é limitado a parcelas de até R$1.000 por pessoa e a estimativa da Receita Federal é que a medida injete cerca de R$500 milhões na economia, beneficiando aproximadamente 4 milhões de brasileiros. A consulta pode ser feita diretamente na página oficial da Receita na internet ou pelo aplicativo do órgão. Vale lembrar que essas restituições não têm nada a ver com os lotes regulares de liberação do Imposto de Renda 2026. Para quem entregou a declaração dentro do prazo este ano, já foram liberados 2 lotes de pagamento. E o próximo será pago no dia 31 de julho. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Letícia Mariano. Ela é presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região. Bom, vocês estão aí rumo à campanha salarial, que a data base é 1º de setembro, e tem uma atividade aqui na área central na manhã desta quarta-feira. O que vocês prepararam aí?
Exatamente. Hoje nós temos uma caravana de mobilizações, que é um momento onde bancários do estado de São Paulo chegam até algumas cidades para dialogar com a população, né? Conversar um pouquinho sobre a campanha salarial dos bancários. E hoje, às 10 horas, vocês vão encontrar a gente lá no calçadão. Eu convido a todos os ouvintes da rádio a participar dessa atividade, nos fortalecer nessa luta, né? E estar lá com a gente às 10 no calçadão, Edmilson.
Tô sabendo que vocês estão com uma campanha aí para os bancos não fecharem mais agências e até, se for possível, abrir algumas agências que foram fechadas. Inclusive, parece que vocês fizeram aí uma pesquisa do quanto diminuiu as unidades bancárias aqui na cidade a partir de 2005, né? De 2015, melhor.
Isso, exatamente. Ó, a gente, dentre as pautas da nossa campanha salarial, está a questão do fechamento das agências, né? Então, ontem mesmo nós tivemos uma conversa com os banqueiros, né, com a FENABAN, falando sobre esse fechamento. Então, nos últimos períodos, fechou mais de 10 mil agências a nível Brasil, né? E foram mais de 100 mil postos de trabalho, né? Quase 100 mil postos de trabalho, perdão, que foram encerrados também por conta dessa política. E daí, Edmilson, aqui na nossa cidade, nós nos lembramos muito bem, mais ou menos em 2016, a Rua Rangel Pestana era a rua dos bancos, né, Edmilson? É. Tinha muito comércio, era uma rua muito movimentada. E hoje, quando nós chegamos na Rangel, a Rangel está quase às moscas, né? De 11 agências bancárias que nós tínhamos lá em 2016, hoje nós temos 4. E isso é reflexo dessa política do banco, né? Que adoece o bancário, que tira o cliente da agência, que não dá assistência devida para o cliente também, Por isso que nós estamos com essa campanha Mais Agências, né? E pedimos também o apoio da população para essa campanha. Porque tem cidades que nem banco tem mais. Isso é um absurdo. Muitas vezes um senhor de idade tem que se deslocar. Aqui em Jundiaí nós vimos isso por bairros, né? Então nós tínhamos agências na Rua Pirapora, eles tinham que se deslocar quando o Itaú fechou para Vila Ares.
É. Bom, vamos fazer...
Então é um pouco disso a nossa campanha.
Bom, lá em 2016, o Itaú tinha quantas agências na cidade?
Ó, o Itaú, por exemplo, em 2016, tinha 15 agências na cidade. Nós tínhamos na 9 de julho, nós tínhamos no Caxambu, nós tínhamos na Pirapora, várias agências aqui no centro. Sabe quanto que tem hoje, Edmilson?
Não.
7.
Mais da metade fechou.
Mais da metade fechou.
Santander.
Santander também, olha, é um bom exemplo. O Santander, lá em 2016, nós tínhamos 9 agências.
E hoje?
Tínhamos Santander lá na Hortolândia, na Ponte São João, na Pirapora. Hoje nós temos 2 agências.
Nossa.
Inclusive, concentra um número muito grande de clientes, o que reflete na qualidade do atendimento também. E não é culpa do bancário, viu, Edmilson?
É.
Deixa bem claro, isso não é culpa do bancário. É esse sistema do banco, né, de querer que os clientes fiquem longe da agência.
É verdade que os bancos hoje, ao invés de contratar bancário para atender as pessoas, está contratando a ITI como bancário?
Isso, exatamente. É, a categoria, ela sofreu muito, né, com a queda do número de bancários. Como eu disse, foi quase 100 mil trabalhadores que tiveram os postos encerrados. E o turnover, né, que é quando você demite, contrata. O que aconteceu? O banco demitiu os bancários que prestam o serviço aqui para a sociedade, nos atendimentos, e está contratando o pessoal de TI. Mas não são todos os bancos, sabe por quê? Porque não. Tem banco que o TI é até terceirizado.
Tá. E...
até terceirizou essa área.
Tá, e o papel dele é informatizar cada vez mais as agências?
Exatamente, informatizar cada vez mais, ter cada vez menos bancários para prestar o serviço para a população, deixar a máquina atender a população. E a gente sabe que quando o atendimento é de máquina, não é igual, né?
Desse jeito, os aposentados vão ficar ricos, não vão conseguir tirar o dinheiro do banco.
Coitados dos aposentados, hoje em dia eles já não conseguem, né? Porque não tem bancário para auxiliar.
Aí vão ficar tudo rico, né? Não vai poder gastar o dinheiro.
Coitado deles.
Tá certo. Letícia, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui pro nosso ouvinte? Você pode ficar à vontade, viu? Com relação à campanha salarial de 2026.
Então, só reforçar que hoje estaremos no centro, contamos com o apoio da população, vamos ter algumas atividades lúdicas lá, né, para a gente conseguir fazer esse diálogo, entregaremos material para a população, falaremos sobre a campanha Mais Agências, e é importante reforçar que a campanha salarial dos bancários não é só por salários, nós temos também as questões de saúde mental, nós temos a preocupação com os clientes, com o atendimento digno da população, então por isso que nós convidamos a população para nos auxiliar nessa mobilização, para estar junto com a gente nessa mobilização.
E
o convite aqui, Edmilson.
Tá, e parabenizar vocês aí pelos 40 anos do Sindicato dos Bancários, né, que comemorou aí nesse ano, 40 anos, inclusive fez um livro, e a Rádio Cidade é muito citada lá, eu inclusive citado, mas eu sou citado por causa da Rádio Cidade, que a gente traz aí sempre a informação.
Obrigada, Edmilson. Exatamente, a parceria de longa data, né? E o livro está disponível aqui no sindicato, se algum ouvinte quiser retirar. É importante para propagar a história do nosso sindicato.
Tá certo. Muito obrigado aí pelas informações, desejo que você tenha um ótimo dia e uma boa atividade aí. Quantos bancários vêm de fora aí para trabalhar hoje aqui na área central?
Ah, vem mais ou menos uns 20 bancários de fora, tirando a nossa diretoria.
Tá certo. Então, atividade na área central.
Aí, isso, acho que vai ter umas 40 pessoas.
Tá bom, então. E tem carro de som também, né?
Tem. A gente vai estar instalado lá no Bradesco a nossa caixa de som. E a gente vai concentrar a atividade na frente do Bradesco.
Eu vi que você, nessa campanha, né, da salarial aí de vocês falam também sobre feminicídio, né?
Com certeza. Os casos de feminicídio no Brasil, eles estão assustadores, né? E daí a gente tem um convite para todos, né? O problema também é nosso, nossa campanha, onde nós pedimos para os homens, né, reforçar essa problemática do feminicídio, ser contra o feminicídio, falar com os colegas sobre isso, né? Porque a violência contra a mulher, ela começa em pequenos atos também, né? Então, é uma pauta importante para nós, é uma preocupação importante aqui da categoria, uma bandeira que nós estamos levantando nessas atividades.
Até porque nas agências bancárias deve ter muito mais mulher do que homem, né?
Nas agências nós ainda temos mais mulheres do que homens, né? Inclusive nós bancários temos uma cláusula pioneira, que é sobre a violência doméstica dentro do nosso acordo coletivo. Então, se a bancária sofrer violência doméstica, nós temos todo um acabouço de seguranças para ela, né? Como proteção, mudança de agência, home office, tudo isso também é conquista das nossas campanhas anteriores.
Letícia Mariano, presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, ela falou ao Jornalismo da Cidade.
Como transformar o potencial brasileiro em novos investimentos? Essa foi a principal discussão do segundo Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia, realizado em Brasília. O encontro reuniu representantes do Brasil e da Europa, empresários e especialistas para debater projetos ligados à transição energética, infraestrutura digital, indústria verde e minerais críticos, que são as matérias-primas essenciais para tecnologias como baterias e veículos elétricos. A proposta é aproximar investidores europeus de projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento da economia nacional. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Laudemir Miller, afirma que o país vive um momento positivo na atração de investimentos e no comércio com a Europa.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, desmarcadamente os investimentos europeus. O Brasil exportou 348 bilhões de dólares, que foi um recorde de exportação, atraindo 77 bilhões de dólares de investimento. Com a Europa, inclusive, o Brasil teve um recorde no fluxo de comércio de 100 bilhões de dólares, e num momento talvez dos mais complexos do mercado internacional.
Durante o fórum também foram apresentados estudos sobre os impactos do acordo entre Mercosul e União Europeia e discutidas oportunidades para ampliar investimentos em infraestrutura, logística, bioeconomia e inovação. A expectativa é que a aproximação entre os dois mercados impulsione projetos de desenvolvimento sustentável e fortaleça a competitividade da indústria brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
A proporção de usuários da internet no país ultrapassou pela primeira vez 90% da população de 10 anos ou mais, segundo pesquisa divulgada na segunda-feira, dia 2, pelo IBGE. Ano passado, na população estimada de 186,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade do país, 90,5%, ou seja, 168 milhões e 700 mil brasileiros utilizaram a internet no período de referência dos últimos 3 meses. Em 2016, esse percentual era de 66%. Em 2019, tinha subido para um parâmetro de 79,4%. O meio de acesso mais usado é o telefone celular, 98,7%. Seguido em menor medida pela televisão 57,8% e pelo microcomputador 33,4% e pelo tablet 9,2%.
Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós. Aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia, que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. economia costuma ser um dos principais fatores na decisão do voto. Em anos eleitorais, o debate sobre preços, emprego, renda, juros, impostos, investimentos ganha ainda mais força, porque tudo isso impacta diretamente na vida das pessoas. No entanto, nem sempre o eleitor consegue distinguir o que é proposta concreta, o que é promessa de campanha e o que realmente pode ser colocado em prática sem comprometer o futuro do país. Nesse cenário, o debate econômico se torna decisivo não apenas para avaliar a capacidade dos candidatos de apresentar soluções, mas também para medir o grau de responsabilidade das ideias colocadas na mesa. Afinal, falar de economia em campanha é falar de prioridades, de escolhas difíceis e de caminhos possíveis para crescer sem perder o equilíbrio fiscal e social. Para conversar sobre esse momento e sobre o que realmente deve pesar na discussão econômica nesta eleição, recebemos o economista César Bergo. Ele que é mestre em finanças, é sociólogo, é teólogo, conselheiro do Corecon do Distrito Federal e é uma referência importante para que a gente possa entender os desafios da economia brasileira. Professor César Bergo, obrigado por nos atender.
Grande Norberto, é sempre um prazer estar com você aí e seus ouvintes. O importante é que a gente tenha um foco realmente no orçamento e outro na economia, porque tem que casar as duas coisas para você não ter dificuldade, não se endividar, né? E essas decisões de governo são importantíssimas para o dia a dia das pessoas e muitas pessoas não levam em consideração. Às vezes estão preocupadas ali com ônibus, né? Com os afazeres diários e não têm nenhuma noção do que está acontecendo no mundo e no país.
E na opinião do senhor, eu queria que o senhor respondesse para nós, primeiramente, o que dá nome aqui ao nosso trabalho. Para o senhor, política se discute?
Se discute, a gente às vezes escuta as pessoas falando assim, eu gosto de tudo, menos de política. O ser humano é um ser político, não tem jeito, né? Então, quando ele diz isso, na verdade, ele está fugindo da briga. Então, é importante que a gente tenha essa discussão política, porque faz parte da polis, da cidade, né? Então, não tenha dúvida de que o envolvimento entre as pessoas, entre os bairros, entre as cidades, né? Tudo tem a ver com a política, o relacionamento. Não tenha dúvida que as pessoas não podem se omitir, porque se omitindo, você acaba sendo responsável indiretamente pela decisão. Muitas vezes, numa eleição, né, o cidadão, esse negócio não é coisa de político. Não, não é coisa de político, é coisa das pessoas mesmo que vivem em sociedade. Então, é importante que a gente tenha que discutir política para poder entender um pouquinho essas regras, esse xadrez, né, que envolve o nosso dia a dia. Então, as pessoas elas têm que ter essa preocupação sim, Norberto.
E, professor César, o senhor diria que economia é o tema mais próximo da política em uma gestão pública?
Olha, Norberto, a palavra economia significa cuidar da casa. Então, extrapolando um pouco, é cuidar da natureza, né, do meio ambiente, cuidar do seu bairro. Muitas vezes a gente pensa que o rei, né, que o governante, ele é para oprimir o povo. E não, é para servir o povo. Então, quando as pessoas buscam a veia política, é para servir as pessoas. Começam lá no seu bloco, na sua região, onde você tem um síndico ali. O síndico tem que olhar os interesses da comunidade. E vai crescendo, né? Você tem lá o vereador, depois você tem os deputados, senadores, tudo isso está envolvido nessa questão importante, que é o dia a dia das pessoas. Cuidar das pessoas. Então a economia, ela não está dissociada disso aí, mesmo porque é uma ciência humana. E é importante que se diga, a economia não gera valores, ela gera instrumentos. Às vezes se usa a economia como valor, e aí acaba dando o que nós estamos vendo, a questão da desigualdade, da exploração do trabalho, né? Então é importante que a gente olhe o ser humano, olha o outro cidadão como uma pessoa parceira, que juntos poderemos construir algo importante. Então, quando você vai para uma competição, quando você vai para aquilo que a gente vê hoje muito na sociedade, inclusive aqui no Brasil, a questão da corrupção, né? As pessoas se valendo do cargo, se valendo da sua atuação para oprimir as pessoas, para desviar recursos que são necessários para saúde, educação, segurança, aí nós vemos o caos mesmo e a dificuldade aumenta. Porque entra outro fator também importante, que na economia você tem as empresas que produzem e tem as pessoas que consomem, as famílias. Então, as empresas produzem e as famílias consomem. E nisso aí tem o governo. E o que, que o governo faz? O governo cobra impostos para poder retribuir para a sociedade segurança, educação, né, saúde. Agora, Quando isso acontece de uma maneira azeitada, regulada, todo mundo acaba usufruindo positivamente. Quando há um desvio, quando uma outra intenção ou uma má intenção, aí realmente as pessoas acabam sofrendo muito, não só no bolso, mas também na sua vida, na sua qualidade de vida, viu, Norberto?
E agora a gente vai ter eleição esse ano, as eleições federais, tanto no executivo para presidente, como para os governadores dos estados, deputados, senadores. Quais temas econômicos o senhor acredita que vão estar em pauta, assim, prioritariamente?
Ó, primeiro que o cidadão tem que compreender um pouco o que, que se fala de direita, o que, que se fala de esquerda, né? Então, a esquerda, ela tem um campo mais social. Então, ela não é favorável à privatização, ela tem uma questão do tamanho do Estado, né, que acaba tomando um tamanho realmente que custa recursos, né? Ela incentiva mais os aspectos assim relacionados à questão das empresas estatais, né? Já do outro lado, você tem o que a gente chama de uma economia mais liberal, que a sociedade ela acaba levando em consideração as regras de mercado. Então, a demanda e a oferta, você tem um Estado menor. Isso aí não é dizer que é vantagem ou desvantagem para um ou para o outro lado. O eleitor ele tem que tomar conhecimento que existem essas questões pragmáticas de cada ideologia, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista de proposta, o que nós vemos é que, de um lado, você tem uma proposta de continuar o lado social, a redução da desigualdade, né? Inclusive, por exemplo, uma decisão de reajustar o salário mínimo acima da inflação, com produtividade. O outro lado, não. O outro lado olha mais a questão do lucro, do desenvolvimento calcado no aspecto de investimentos, né? Então, isso acaba tendo uma contradição. Então, a proposta hoje, né, que deveria estar em mesa, é o fortalecimento da educação, né? É importante que os candidatos tenham em mente que a educação está na base de tudo. Depois também nós temos o aspecto da saúde, né, que toma um espaço muito grande. E no nosso país, nós temos o maior orçamento, que é a Previdência Social. Então, isso também tem que ser olhado do ponto de vista de longevidade, né, da qualidade de vida. Então, são vários fatores que juntos acabam contribuindo positivamente ou até negativamente para o dia a dia das pessoas. Então, tem que colocar na balança, né, verificar realmente. Agora, isso no campo macro, né, do país. Mas também tem as questões estaduais, as questões municipais, que são importantes também nos pleitos dos candidatos. Portanto, o eleitor ele deve ficar atento a essas questões, porque tudo vai contribuir para uma melhoria de vida ou não no seu dia a dia.
A gente tem falado muito sobre a questão do aumento dos juros, né? E tem falado também sobre o controle da inflação, na geração de emprego. A gente viu aí uma redução, né, no desemprego no país nos últimos anos, segundo os estudos, e também a questão do equilíbrio das contas públicas. A gente já falou em contrapartida da dívida, né, das pessoas, que é uma dívida até muito expressiva. Quais fatores tendem a pesar na decisão de um eleitor nesse ano, na opinião do senhor?
Norberto, o Brasil ele sofre com a questão da inflação. Então, a inflação é um imposto social. Ele atinge as camadas mais baixas. Como no Brasil existe uma concentração de renda muito violenta, então a grande maioria da população ela está na baixa renda. Então, a inflação seria talvez o combate mais prioritário para efeito econômico, de você dar uma melhoria para as camadas mais pobres e melhorar também as condições de vida dela. Depois também, a questão dos juros depende exatamente da inflação. O Banco Central, com a política monetária, ele entende qual a função do Banco Central. É manter o poder de compra da moeda. Então, quando tem inflação, o Banco Central vai tomar medidas para frear a inflação. E uma das medidas é a taxa de juros. Então, ele mantém uma taxa de juros elevada, porque as pessoas serão, de alguma forma, incentivadas a fazer investimentos no mercado financeiro e não ir para o consumo, né? Então, isso é importante, essa política. Agora, só que do lado fiscal, como você me mencionou, o governo vem gastando muito. Então, é um contrassenso entre política fiscal e política monetária. Elas teriam que andar na mesma linha e no mesmo sentido. Mas a gente vê aumentando o consumo, pressiona a política monetária, que tem taxa de juros alta. Nós vemos que isso é um mal de governo, não é do governo atual. né? No governo passado também, né? Que é um governo mais liberal. Então, ficar atento, porque, primeiro, a inflação. A taxa de juros, ela tem um aspecto nocivo, sobretudo para as empresas, porque encarece o crédito para a empresa depende muito de crédito, então ela vai contratar menos, ela vai produzir menos, então o país acaba se ressentindo disso, a cadeia produtiva, porque o comércio também vive da produção da indústria. Então você tem três problemas a administrar e hoje presente. Primeiro, o mercado de trabalho hoje se apresenta no menor nível de desemprego, isso é muito bom, né? A inflação, embora elevada, ela está controlada, está variando ali em torno de 5%. O que mata mesmo é a taxa de juros. Nós temos o juros real maior do planeta. Então isso, o Banco Central, ele deveria ver de outra forma. Nós já temos elementos internos que possam levar a esse entendimento. Infelizmente, aconteceu fatores externos. A nossa economia com a globalização está sujeita também a questões externas. Então a guerra no Oriente Médio acabou encarecendo o preço do petróleo, e muito. Então, há uma inflação no mundo todo em função dessa volatilidade no mercado de petróleo. Isso atinge o quê? A energia, né? E no Brasil temos a questão hídrica, temos o El Niño também, né? Que acaba de alguma forma comprometendo as hidrelétricas, geração de energia. Então tem bandeira amarela, bandeira verde, aí encarece a energia elétrica. Ou seja, é tantas situações que o nosso contribuinte, consumidor, cidadão fica assim meio perdido, né? Mas essa pergunta que você coloca é importante entender o seguinte: combatendo a inflação, você vai ter juros menores, né? O governo gastando menos do que está gastando hoje vai permitir que as contas públicas entrem em equilíbrio. Isso é fundamental para uma economia equilibrada. Por quê? Porque tendo equilíbrio, o governo tem dinheiro para fazer investimento. Então nós estamos vendo no Brasil a queda dos investimentos, tanto privados, que o empresário prefere investir no mercado financeiro com essa taxa de juros, do que fazer investimento na produção. E o governo não tem dinheiro, porque está endividado. E mais um detalhe, cada 1% na taxa Selic implica o governo pagar 40 bilhões de juros. Ou seja, é meia Bolsa Família, né? Então, se o Banco Central aumenta 1% na taxa Selic, o governo gasta 40 bilhões. Então, é um absurdo, gente, né? Essa taxa de juros, ela não tem a questão só do crédito, tornar as famílias inadimplentes, como nós temos 80% das famílias hoje estão inadimplentes ou endividadas. É também um endividamento do governo. Então, quando a gente fala em dívida pública, o problema é o endividamento que vem aumentando, né? Agora, obviamente, eu estou colocando no cenário bastante presente, né? A tendência é que com essa queda do preço do petróleo, com essa questão geopolítica sendo resolvida, e tem a questão da taxação americana também, mas prejudica mais os Estados Unidos que a gente, de qualquer forma, o mercado externo, o Brasil está exportando bem, nós estamos com um superávit importante, isso faz com que as contas externas estejam em equilíbrio. Então hoje nós temos que resolver o único problema, é a inflação que consome o dinheiro das camadas mais pobres e a taxa de juros, que já deveria estar bem menor do que está agora, viu, Norberto?
O senhor falou sobre alguns eventos externos, né? Falou da guerra, do petróleo e tudo mais, e a gente viu nesses últimos anos tarifaço, a gente viu decisões de governos estrangeiros que impactaram a vida das pessoas no Brasil, né? O senhor acha que esses eventos externos, eles podem comprometer proposta de campanha?
Oh, não tenha dúvida. Eu acho que compromete mais é o seguinte, né? A gente está vendo muito um comportamento da direita de aproximação dos Estados Unidos. Mas não é uma aproximação nociva, né? Ou seja, que envolve inclusive a soberania do país. Então acho que isso aí não tem que negociar a soberania. Então o cidadão tem que ficar bem atento com essa questão aí. Que quem manda no Brasil são os brasileiros e deve continuar mandando, né? Nós já fomos colonizados lá no passado e não é hora essa. As nossas instituições são grandes, o Brasil é o maior país da América Latina hoje, não deve se sujeitar. Então, do lado do outro candidato da esquerda, nós temos esse discurso de soberania, manter a soberania e tudo. Mas esbarra nessa política maluca dos Estados Unidos com relação à questão comercial. Não só comercial, nós estamos vendo também na geopolítica, questão de guerra, querer tomar território, quer anexar a Groenlândia, quer anexar coisas assim que a gente nunca viu. né? E é bom se acostumar com isso aí e não se apavorar, continuar fazendo o nosso dever de casa. Então, influencia na política sim, porque alguns candidatos poderão colocar realmente essa situação e vão acabar, na minha visão, sendo prejudicados, porque a conscientização da população brasileira vai aumentando e realmente isso não cabe agora a gente ficar. Agora, nós temos que pensar também, não é na eleição de 2026, tem a eleição de 2030, tem eleição para frente, então nós temos que pensar num país forte, uma nação forte, onde as instituições funcionam. Nós estamos vivendo esse momento com questões de corrupção, né? Nós estamos acompanhando aí o Banco Master, fechamento, liquidação de instituições, comprometendo algo sólido no país, que sempre foi o sistema financeiro. Então tudo isso é a preocupação atual hoje, tentar equilibrar essas questões, né? Agora, a questão geopolítica é fundamental, porque quando a gente fala na guerra no Oriente Médio, eu não estou falando só do petróleo, eu estou falando das importações de fertilizantes também, que podem impactar o agronegócio, né? Então, nós temos tudo isso aí, hoje essas cadeias interligadas comerciais se produzem no Brasil para algo lá nos Estados Unidos, que vai para a Europa, etc. Ou seja, quando há um problema desse, você atrapalha as cadeias produtivas, né? E também pode ter impacto aqui interno. Hoje o agronegócio é o nosso praticamente carro-chefe, né, da economia, tem respondido bem, nós temos nos transformado no maior produtor de grãos do planeta, maior fornecedor de proteína animal, temos que continuar dessa forma. Agora, o fundamental, sobretudo nessa questão das terras raras, é que o Brasil produz aqui, gera emprego aqui. E nós temos uma questão importantíssima para animar todos nós brasileiros, que é a questão energética. Nenhum país do mundo produz energia como nós produzimos. 70% das nossas energias são renováveis. Então, o Brasil tem que se valer disso e isso projeta um país, uma nação forte. Esse ano, o produto interno bruto vai colocar o país entre os 10 maiores do mundo. Então, tudo isso é importante para o brasileiro, porque indiretamente, aumentando a renda, aumentando o PIB, você melhora as condições também de vida do brasileiro. Esse é fundamental. E essa consciência política, né? Na hora do voto, escolher os seus candidatos bem escolhidos, vai favorecer muito. Porque hoje, de fato, a situação está muito precária nesse aspecto, viu, Norberto?
E a gente vê muito projeto que tem resultado imediato, mas na economia é muito comum a gente ver que algumas decisões governamentais serem levarem mais tempo para ter efeito, né? Então, como que isso pode ser colocado, né, pro eleitor e a importância disso e como isso... essa alternância, né? Então, 4 a 8 anos com um governo, aí outro governo vem e muda tudo que foi feito, aí depois retoma tudo. Isso aí, como ter os projetos ter uma perspectiva de sustentabilidade, ter mais tempo em vigor?
Olha, a alternância de poder não é problema, né? Inclusive, é até positivo que haja. Mas o que é pior é o enfraquecimento das instituições. Nós estamos vendo agora e vivendo essa semana a questão do judiciário voltando os penduricalhos. Então, assim, me parece que tem tanto caso importante para ser discutido no Brasil e aí o nosso judiciário, o STF, se dedica a ficar cuidando do umbigo, cuidando lá de coisas particulares dele. Então, nós temos que ter noção de que o fortalecimento das instituições é uma coisa de nação e não de governo. Os governos mudam, mas a nação continua. Isso é importante. Segundo ponto, a questão de medidas de curto prazo, de longo prazo. Né? No governo passado, foi extinto o Ministério do Planejamento. Esse governo atual recriou o Ministério. É fundamental essa área de planejamento para você poder ter investimentos de médio e longo prazo. O Brasil carece de recursos de longo prazo. O fortalecimento do BNDES é muito importante também. O Fundo de Garantia também, que tem recursos para longo prazo. Então, o Brasil tem que criar condições para que esses financiamentos de longo prazo, eles possam ser executados, né? Então, curto prazo é uma coisa meio eleitoreira. Então, a gente fica olhando assim umas medidas de hoje, de amanhã, aí é visando a eleição. Isso é triste, porque, na verdade, é comum, todo governo fazem isso, não é questão do atual governo, o passado também fez isso. Né? Mas o eleitor tem que ficar atento. E muitas vezes ele acaba vendendo o seu voto para uma medida dessa que não vai dar retorno nenhum. Vai solucionar o caso agora, como o caso desenrola que nós estamos vendo aí. Né? Resolve o problema agora, mas o ano que vem está precisando de novo. Então, medidas estruturantes, medidas como, por exemplo, educação financeira, né, para a população, a questão também de investir em ferrovias, né, transportes pluviais, transporte que realmente não tem uma... É um investimento grande, mas eles são mais perenes, né? Então, eu acho que na área de infraestrutura, o país tem que melhorar e ter seus investimentos, né? A modernização dos aeroportos mostraram isso. O Brasil, há 10 anos atrás, era uma vergonha em termos de aeroportos. Hoje nós temos um aeroporto que está entre os melhores do país, do mundo. A privatização ajuda também. A iniciativa privada é mais eficiente nesse aspecto. Então, o governo tem que ter consciência disso aí. Então, os projetos têm que ser voltados exatamente para a melhoria das condições das populações, sobretudo na área urbana, né? Investimento em metrô, no transporte. As pessoas, às vezes, demoram 3-4 horas e perdem no transporte, né, para ir para o trabalho. Tudo isso tem que ser olhado e melhorado. Então, são investimentos de médio e longo prazo e precisa de recursos. Para ter esses recursos, tem que ter uma política fiscal eficiente, para que o governo possa ter recursos para fazer investimento, viu, Norberto?
E antes da gente seguir para o final, eu queria que o senhor falasse para o nosso ouvinte, principalmente aqueles que não são um pouco avessos à linguagem econômica, né? Por que é importante que as pessoas busquem as informações da economia? Não precisa ler os estudos do IBGE, mas estou dando exemplo aqui, porque é importante que é um tema que precisa ter uma linguagem facilitada na vida das pessoas, né? Então, como o senhor vê que esse interesse pode aumentar?
Olha, a gente brinca até, né? A gente fala descomplicando o economês, né? Muitas vezes as pessoas realmente levam isso, mas não é difícil, né? Primeiro, leitura, né? Às vezes uma boa leitura ajuda a gente a melhorar um pouco nossos conhecimentos. Você tem bons livros, né, que ajudam isso. E também a questão da mídia, né? Buscar canais como o seu, por exemplo, que buscam instruir, fazer coisas simples, né? E tem um aspecto lúdico também. Às vezes tem jogos, né, que você pode fazer com a família, tentar de alguma forma se familiarizar com as questões econômicas, né? E também, de qualquer forma, entender um pouco isso que nós estamos falando aqui, o que a inflação influencia na minha vida, o que a taxa de juros, né? E também ter disciplina. Agora, a regra de educação financeira é disciplina, que eu falei, planejamento e não comprar por impulso, né? Às vezes tá com cartão de crédito no shopping, as lojas ficam assim, entra aqui, compra aqui. Aí chega em casa, poxa vida, eu gastei meu dinheiro todo. Para quê? Para você fazer uma poupança, você pensar um pouquinho no seu futuro, que é uma das funções da moeda, que é a prevenção. Então, agindo dessa forma, o nosso cidadão, o nosso ouvinte, vai tomar gosto pela coisa e lembrando que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, tomar cuidado para que esse órgão não doa tanto, né, Lomber?
Com certeza. E aqui o senhor falou sobre uma boa leitura. Nós, como bons amigos da literatura aqui no Política Se Discute, a gente sempre encerra pedindo uma dica de leitura. Não precisa ficar preso à economia se não quiser. Eu quero dar liberdade do senhor indicar um livro para o nosso ouvinte, sobre economia, sobre aquilo que o senhor aprecia, sobre o que o senhor quiser, porque a leitura é sempre algo muito importante.
Olha, eu vou indicar dois. Já que você pediu um, eu vou indicar dois. A História da Riqueza do Homem, de Léo Rubino. Esse livro é básico. Você vai entender a economia, como é que ela surgiu. Léo Rubino, A História da Riqueza do Homem. E o outro é O Alto Engano, do Eduardo Janete da Fonseca. Então você vai ler, você vai morrer de rir, porque a gente começa a se enganar. O Eduardo Janete é um grande escritor e eu tenho certeza que vai servir muito para a vida de vocês, esse auto-engano. E também ele tem outro livro, O Valor do Amanhã, que mostra a história da taxa de juros também, que é importante. Esses três livros, se deixar, eu vou indicando o livro aqui, mas vou ficar só nesses três, viu, Norberto?
Eu agradeço a sua participação aqui do César Bergo, ele que é economista, é professor de economia, sociólogo e pôde nos esclarecer um pouquinho mais sobre o impacto e a interferência da economia nas próximas eleições. Obrigado pela participação, professor.
De nada, e se vocês quiserem depois assistir alguma entrevista minha, a gente coloca no meu Instagram lá, César Bell, vocês podem ir lá, eu geralmente coloco uns trechinhos das entrevistas, acho que pode ajudar você também a entender um pouquinho essa questão econômica que é tão gostosa, viu? Um grande abraço, Norberto, e até a próxima.
E para você, política se discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Direção de jornalismo, Daniela Madeira.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse o nosso assunto agora. Nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né, quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento, ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, que a gente conseguiu citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas, como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem, para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juros está alto, e é o juros básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
É, por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo pra gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo, enfim, sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, ah, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, ô professora?
Isso gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se o juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Uhum. Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
Num país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo, que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a previdência social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo. Né? Então, muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Se torna o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões. Então, tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né? Revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então, tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia. E tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né, é algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Os gastos de turistas internacionais no Brasil bateram recorde histórico entre janeiro e maio deste ano.
atingindo 25 bilhões. De acordo com o Ministério do Turismo, o valor é 11% maior em comparação ao mesmo período do ano passado, quando os gastos somaram 22,6 bilhões de reais. Também no mês de maio, os gastos foram recordes da ordem de 4,08 bilhões, mostrando aumento de 19% sobre o valor registrado no mesmo mês do ano passado, 3,42 bilhões. Os dados foram analisados pelo Ministério e divulgados pelo Banco Central. Houve ainda aumento no fluxo de turistas estrangeiros para o país. Em maio foi registrada a entrada de 486.260